Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 6 de outubro de 2021, quarta-feira. Houve um período, aliás, a França conheceu diversos períodos complicados, difíceis, e um desses períodos aconteceu na primeira metade dos anos 1800. Logo no início, os franceses colocaram abaixo o que uma era toda com Napoleão Bonaparte, isso foi antes de 1815, e depois, durante uma década e mais metade de outra, a França viveu dias muito complicados até a Revolução, que aconteceria em julho de 1830. Em meio a isso, muitas coisas aconteceram, né? O rei Luís XVI havia sido deposto durante a Revolução Francesa. Houve muitos problemas. A França não era como nós a conhecemos hoje, ela era muito diferente, inclusive do ponto de vista geográfico. E naquele período, alguns pensadores procuravam mostrar para a população, procuravam mostrar para o povo alguns elementos que precisavam ser resolvidos, se de fato aquele contingente de pessoas desejasse progredir, se desenvolver e não apenas trocar algumas coisas por outras coisas exatamente iguais. Inclusive, na França existe um ditado que diz: de vez em quando é preciso mudar tudo para que tudo permaneça exatamente como está. E muitos pensadores, sabendo disso, sabendo desse tipo de conflito e armadilha conceitual, propunham alternativas. Um desses autores foi Victor Hugo, que é o autor que trabalharemos hoje. Este é um dos textos muito agudos, impactantes do Victor Hugo. É um texto no qual, um determinado dia, o Victor Hugo estava caminhando. E isso foi em 1829. E caminhando, ele se deparou com um carrasco, que é aquele homem que o Estado, o governo, contrata os serviços para pôr termo à vida daqueles que são condenados à morte. E este homem estava no ofício de limpeza de suas armas, de suas coisas, e aquilo deixou o Victor Hugo profundamente emocionado pela época em que ele vivia e que apresentava coisas assim. O deixou muito abalado com essa situação. Não era apenas por isso. Victor Hugo já tinha todo um estudo de sua época e era um homem que via para além de sua época. Então ele resolve escrever um texto que é um verdadeiro hino ao que nós em filosofia clínica chamamos de recíproca de inversão, de ir ao mundo do outro. O texto é belíssimo, há passagens que chamam o leitor a um desafio existencial de se colocar no sentimento do outro, na condição do outro, no exercício existencial do outro. Não é uma tarefa simples, muitas vezes. E Victor Hugo não poupa seu leitor quanto a esse texto, mas os senhores e nessa oficina serão sinceramente poupados de vários trechos, porque o intuito aqui é gerar com isso ensinamentos, inspirações, reflexões filosóficas e não simplesmente abalar aqueles que acompanham as oficinas de forma alguma. Por isso, várias partes deste texto que os senhores viram agora foram retirados. Bem, basicamente o que o Vitor Hugo vai fazer aqui é mostrar que nós, seres humanos, observem que estou usando o termo universal, nós, seres humanos, todos, temos problemas. Todos nós erramos, todos nós perdemos, todos nós nos enganamos, todos nós fazemos coisas e às vezes nos arrependemos delas. Às vezes mesmo com a melhor das intenções acabamos magoando quem nós não desejaríamos nunca magoar. Outras vezes agimos com raiva, agimos com sentimentos que não gostaríamos de ter. E isso não nos torna menos humanos. Isso, aliás, é a característica, uma delas, da nossa humanidade. Vitor Hugo pega um homem sentenciado à morte e nos mostra o que ele está vivenciando. Um jovem homem, com cerca de 30 anos, ele foi sentenciado à morte. Pela lei dos homens, foi sentenciado com justiça. Mas o Vitor Hugo nos propõe assim, bem, mesmo que ele tenha cometido um mal, que a lei dos homens diga, esse deve morrer porque fez um mal irreparável, etc. Mesmo assim, Vitor Hugo nos convida a pensar, mas se agimos assim, nós não estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos fazendo aquilo que condenamos o outro de fazer? Quer dizer, não queremos que ninguém mate, que ninguém machuque os outros, mas que sociedade é essa que condena a morte? E vocês lembram, naquele contexto, a morte era pela guilhotina. Muito bem, vamos ao texto então. Sentenciado à morte. Quem nos fala todo o tempo é o próprio sentenciado. Durante 5 semanas inteiras eu vivi com esse pensamento, sempre sozinho com ele, sempre congelado pela sua presença horripilante, sempre esmagado sob o seu peso avassalador. No início, anos atrás, como parecia, e não apenas semanas como realmente era, eu era um homem como qualquer outro homem. Cada dia, cada hora, cada minuto era regido por sua própria ideia. Meu intelecto, jovem e fresco, se perdeu em um mundo de fantasia. Eu divertia-me em mapear uma vida sem ordem, sem fim, tecendo em 1000 padrões fantásticos o tecido grosseiro e esbelto da minha existência. Mas agora eu sou um prisioneiro. Meu corpo está preso a ferros em um calabouço e minha alma está presa a uma ideia horrível, assassina e implacável. Eu só tenho esse pensamento, é uma certeza, uma convicção profundamente enraizada. E que é que eu estou sob a pena de morte. Uma observação. Existem filmes, existem peças de teatro, existem o próprio Jean-Paul Sartre na obra O Muro, né? Le Mur. Ele descreve uma situação assim, daqueles homens nos últimos momentos antes do pelotão de fuzilamento, né, no muro. Acontece que nós estamos acompanhando isso pelo compasso de um dos maiores escritores que nós já tivemos, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo não vai nos contar uma história de horror. Vitor Hugo vai nos contar uma história na qual, mesmo diante de todas as impossibilidades, mesmo diante das maiores restrições, a nossa alma parece encontrar caminhos. Algo dentro de nós parece ser maior do que todas as restrições sociais de épocas e de contextos. Pelo menos é assim que Vitor Hugo imaginava o mundo e é assim que ele traduziu o mundo. Ele procura aproximar ao máximo os sentimentos deste homem diante disso. as várias etapas que ele passa ali na cadeia, na prisão. Então, ele está nos contando do que está se passando com ele, né? E aí ele diz, essa ideia se intromete em todos os meus pensamentos. Me esforço em vão para esquecê-la. Escuto-a como um refrão horrível em cada palavra que me é dirigida. Se os senhores já passaram por dramas existenciais muito grandes, daqueles que a gente procura dormir e não consegue, procura pensar em outra coisa e não consegue, procura trabalhar e não consegue, podem ter uma ideia disso. Ou se já acompanharam alguém passando por uma situação dessas. O que acontece? Victor Hugo mostra que, entre outras coisas, mas isso é a visão do autor, nós vamos passar por etapas. Uma delas é essa, que a gente não consegue se livrar da ideia. Parece que ela nos persegue, fica indo atrás de nós, onde a gente vai, fica, é um martírio. Mas vejam depois como isso começa a ir para outras direções. Ele diz, ainda está presente quando eu acordo com um começo e eu digo, ah, tudo isso é apenas um sonho. Mesmo antes que meus olhos tenham tido tempo de abrir e de ver tudo o que se passa ao meu redor, nos raios pálidos da minha lâmpada, no tecido grosseiro da minha roupa, na figura escura do sentinela cuja baioneta brilha pela brecha do meu calabouço, parece que uma voz sonora murmura nos meus ouvidos, sentenciado à morte. Bem, ele passa muito tempo nessa cadeia, nessa prisão. Ele conta que ele começa a observar ao redor o que se passa, os barulhos, os ruídos. Mas essa ideia volta. Ele diz, quando essa ideia entrou na minha cabeça, eu não senti medo. As janelas da corte estavam bem abertas. Me lembro deste dia. O ar fresco e o agitado zumbido das cidades derramavam livremente. A corte estava lá tão bem arrumada, como se fosse o lugar onde um casamento seria celebrado. Eu me lembro disso, do julgamento. Os raios brilhantes do sol traçavam aqui e ali as sombras luminosas das caixilharias, às vezes espalhadas pelo chão, às vezes retratadas nas mesas, de vez em quando quebradas pelos ângulos da parede. Enquanto as próprias vigas, brilhando através das vidraças, pareciam grandes barras de pó dourado. A expressão do rosto daqueles homens, ele se refere aqui aos juízes, às pessoas que o estavam julgando, não indicava que eles sentiam a responsabilidade da sentença que estavam prestes a pronunciar. Sendo o único ponto perceptível entre esses dignos comerciantes um evidente desejo de dormir. Exatamente oposto a mim, que estava ao lado contrário onde eu estava, havia uma janela bem alta, aberta. Através dela eu podia ouvir o riso dos porteiros, nos embarcadouros. Em uma fenda no parapeito da janela havia uma linda florzinha amarela acenando ao vento. Como no meio de todos esses objetos agradáveis poderia alguma ideia desagradável se intrometer? Com o ar ameno, sol brilhante, brincando ao meu redor, era impossível pensar em outra coisa a não ser na minha liberdade. E agora o conselho chegou. Ele tinha sido, evidentemente, um café da manhã, havia tido um café da manhã de luxo, aqueles homens. Nós estávamos esperando por eles. Quando se mudaram para o seu lugar, inclinaram-se para mim e sussurraram. Eu ainda tenho esperança, pensei. E de fato respondi, no mesmo tom leve, com um sorriso nos lábios. Ele disse que, naquele contexto, ele olhava ao redor, tudo limpo, tudo bonito, tudo arejado, um dia de sol. Ele disse que tudo combinava para ele ser libertado, era o que ele imaginava. E não foi isso que aconteceu. Vitor Hugo nos descreve minuciosamente, a partir da condenação, como este homem se sente. Quando ele ouve que é dito condenação à morte, ele não acredita. Ele fica olhando o juiz se retirar, o conselho se desfazer, as pessoas saírem. Ele não é real aquilo para ele. Ele diz, isso não está acontecendo, não existe. Uma súbita transformação, prossegue o texto, havia acontecido em mim. Até a sentença de morte ter sido realmente proferida, eu sentia que estava vivendo e respirando como os outros homens. Agora, eu sentia que uma barreira havia sido erguida entre mim e meus companheiros de criação. Aí ele conta que ele passou pelas flores, que aquela carruagem escura o levou de volta para a cadeia. Ele disse que não conseguia, aquilo não fazia sentido. Quem já passou por dramas pessoais muito graves pode considerar vários graus aqui de parentesco com que está, o Vitor Hugo está descrevendo. Mas será que é isso que o autor vai nos dizer? Vamos ver. Condenado à morte. Por que não? Não li em algum livro que todos os homens são condenados à morte, com um prazo de validade que não está fixado? Como então minha posição é alterada? E por que eu deveria ansiar pela vida? Na verdade, a prisão com sua luz sombria e o pão preto que constitui o bilhete de prisão, a fina sopa bebida de um copo de galé escravo, ser constantemente insultado, eu, que sou refinado pela educação, a ser maltratado por presos e guardas prisionais, nunca ver um ser humano que me considere digno de uma palavra amável, estes são os únicos prazeres da vida que o verdugo, na verdade, vai me tirar. E, no entanto, é muito terrível. Vejam que ele já está se encaminhando para uma outra etapa dentro disso que ele está vivendo. Vitor Hugo nos conta essas etapas. Nos conta que essas indas e vindas, quando ele é retirado da prisão para julgamento, para volta da prisão, cada vez há mudanças. Ele pensa coisas diferentes, vê coisas diferentes. Alguns aspectos já começam a se tornar familiares. Outros ele começa a conjecturar. Ele relembra da juventude dele. Ele lembra parte da trajetória dele. E aí ele começa a questionar a própria sociedade na qual ele vive. Lembrem do contexto inicial que eu coloquei a vocês. França, 1830, haveria a Revolução. 1830, um ano e pouco depois disso. Então ele conta, será que a ideia nunca ocorreu a você de que no homem a quem vão reprimir há uma inteligência de raciocínio? Uma inteligência que contou com uma vida prolongada, uma alma que não estava preparada para a morte? Não. Eles só veem em tudo isso a queda vertical da lâmina, sem dúvida. Consideram que para o condenado não existe um passado, não existe um futuro. E aí sabe o que acontece? Este homem, que está condenado à morte, começa a escrever. Escreve porque precisa escrever, escreve porque ele acha que outros, talvez ele possa ajudar com a escrita dele, e escreve porque ele também não tem muito mais o que fazer ali dentro. Ele diz, suponha que eu escrevi, que o que eu estou escrevendo possa um dia ser útil aos outros e possa fazer com que o juiz hesite em condenar um semelhante à morte, que sirva para salvar outros infelizes, inocentes ou culpados das agonias a quais eu estou condenado agora. Bem, mas que bem tudo isso me fará? E aí ele começa a questionar se isso aí vai fazer algum bem para ele, e ele acha que não, né? Acha que para ele não vai ter mais qualquer diferença. Ele diz, será que eu vou perder o sol, a primavera, os campos cheios de flores, os pássaros que acordam na madrugada, as nuvens, a natureza, a liberdade, a vida? Ah, é a mim mesmo que eu devo salvar. É mesmo verdade que isso não pode ser feito, será? Que eu possa ser levado e morto amanhã, hoje, até mesmo? Por tudo que eu sei, o pensamento é suficiente para me fazer correr o cérebro contra a parede da minha cela. Então ele começa a tentar contar o tempo que resta, só que ele se atrapalha todo. Ele perdeu a noção de quantos dias ele está ali, quantos dias faltam. Ele tenta refazer todo o itinerário e não consegue, se atrapalha todo. Ele acha que são 5 semanas, 6, e de repente ele fica angustiado porque ele pensa, não pode ser hoje mesmo o dia, eu acho que eu estou perdido aí no tempo. Aí ele comenta que a corte disse que ele vai ter que pagar os custos do julgamento. Então ele diz, estou condenado a pagar também os custos do julgamento, e tudo que eu possuo dificilmente será suficiente para cobrir as despesas. A guilhotina é um luxo caro. Eu tenho uma mãe, uma esposa, um filho, uma menina de 3 anos, meiga, rosada, delicada, com grandes olhos negros e longos cabelos castanhos. Ela tinha apenas 2 anos e 1 mês de idade quando eu a vi pela última vez. Após minha morte, haverá então 3 mulheres, sem filho, sem marido, sem pai, 3 órfãos de diferentes tipos, 3 viúvas feitas pela mão da lei. Eu permito que eu seja justamente punido, mas o que fizeram essas criaturas inocentes? Não, estas são desonradas, arruinadas por nenhuma culpa própria. E isso é justiça? Não é o pensamento da minha pobre mãe que me inquieta. Ela tem 64 anos. O golpe a matará de uma vez. Ou mesmo se ela se demorar um pouco, desde que ela tenha um pouco de fogo para aquecer os pés e não se queixar. Mas minha filha, minha pobre Marie, que ri, brinca, que ainda agora talvez esteja cantando, pensando em não fazer. Isso é o que me corta o coração. E aí ele descreve a cela dele, minuciosamente, como é a cela. E ele conta que às vezes ainda não chegou a luz do dia e ele já está examinando as paredes, olhando, girando o olhar para lá, para cá, pensando na política do país dele, como as coisas foram ultimamente. Isso por vários capítulos, né? Vários capítulos ele conta essas coisas que ele vivencia. Ele vê uma cena na prisão que o deixa chateado, muito triste, uma das cenas típicas que por vezes acontecem dentro de uma prisão, quando alguém tenta fugir, e ele descreve tudo isso, mas o fato é que com os dias as coisas começam a mudar dentro dele. Será que é só dentro dele? O Victor Hugo está nos mostrando que para uma grande parte da humanidade os nossos problemas mais angustiantes costumam, aqueles que nós achamos para os quais não há uma saída que possa nos dar um alento. Será que é assim que ocorre muitas vezes? Victor Hugo estava escrevendo para a sua época, para o seu povo. Muitas e muitas páginas à frente, este homem que estava preso, ele começa a pensar. Ai, se eu pudesse apenas escapar, como eu voaria através dos campos? Mas eu não devo correr. Isso chamaria atenção e faria as pessoas desconfiarem. Pelo contrário, eu devo andar devagar, de cabeça erguida, cantarolando uma musiquinha. Eu deveria ter um lenço velho na parte inferior do rosto, um azul com um padrão em vermelho. É um disfarce capital, todos os horticultores do interior os usam. Conheço uma pequena touceira de árvores aqui perto, ao lado de um pântano. Uma vez, quando estava na escola, eu ia lá com meus companheiros de brincadeira pescar sapos. Eu me escondia lá até a noite. Ah, sonhador infeliz! Primeiro atravesse a parede de 3 pés que o cerca. Ou morte, morte. Victor Hugo nos dá uma lição sublime de transcendência e de existência. Porque este homem, ao fazer esses exercícios que vocês estão acompanhando, o que acontece? Aos poucos ele não está mais preso. Só que ocorre um problema aqui, de uma advertência de Victor Hugo, que muitos no país dele levariam a sério e acabariam derrubando muros e propondo a fraternidade, a liberdade, finalmente. Que é o seguinte, muito da prisão que ocorre, na verdade, não é o juiz que decretou, na verdade, não é a sociedade dos homens que decretou, mas esse que ali está preso, que está preso e culpabiliza outros por sua condição, da qual ele é parte. No entanto, este mesmo homem que assim está, por vezes, como ele acabou de fazer, ultrapassa as paredes da prisão, voa como ele fez e é livre e vivencia, e então nada disso que ele está vivendo, de fato, tem a dramaticidade toda que ele carrega, mas ele se esquece disso e retorna para o calabouço. É uma situação muito, muito delicada que Victor Hugo nos coloca, porque ele, ao mesmo tempo que coloca a responsabilidade nas mãos do preso, coloca as responsabilidades na mão de quem ergue essas prisões e, por fim, da coletividade. Em outras palavras, para vencermos situações como estas, é importante que uma coletividade entenda esse problema todo, que no fundo é estrutural, pelo menos em Victor Hugo. Aí ele diz, enquanto escrevo isso, uma lâmpada ficou fraca, o dia está acabando, o relógio da capela acabou de bater 6. O que significa? Que o guarda entrou na minha cela, tirou o boné, suavizou a voz, dura, o melhor que pôde, o que é isso? Me pergunta o que eu gostaria para o meu café da manhã. Um calafrio corre através de mim. Será que isso tem que ser feito hoje? É hoje? Sim, é para o dia de hoje. O governador da cadeia esteve aqui e manifestou seu desejo de me servir. Perguntou se eu tenho alguma reclamação a fazer. Perguntou com muito interesse, depois da minha saúde, como passei a noite, e ao se despedir me chamou de senhor. Sim, é para o dia de hoje. Eu estou calmo novamente, tudo está passando, tudo está acabando, e bem para mim que é assim. Estou aliviado do terrível peso do suspense com essa visita do governador da cadeia, pois eu confesso livremente, eu esperava, agora espero que não mais. Isso é o que me aconteceu. Aí ele conta, vem o padre está apressado, vai embora, vem um outro... Ele é transferido, tiram dali, quando ele sai, os outros ficam olhando para onde estão levando. E ele ouve os diálogos, ele ouve as pessoas lá fora aguardando como se fosse para uma festa que elas estariam indo. E isso era notório e faziam isso para que servisse de exemplo para os outros, né? E ele pensa nas pessoas, nos amigos, na filha, pensa na vida que ele teve, ele pensa no júri, e isso o deixa muito indignado. Ele diz, se o júri só pudesse ter visto a minha pequena Marie, eles teriam pensado duas vezes antes de matar o pai de uma criança de 3 anos. Que crime cometi e que crime fiz a sociedade cometer? Observaram essa frase do Victor Hugo? Que crime fiz a sociedade cometer? Ou seja, Victor Hugo não exime ninguém dessa situação. A sociedade que mata este homem está também tirando parte da vida dela. Victor Hugo coloca isso como um pensador que nos diz: precisamos encontrar outros caminhos. Esse não pode prosseguir. Ele diz: pode ser verdade que eu estarei morto antes do fim do dia? Isto realmente sou eu? Aquele som monótono que eu ouço lá fora, as multidões de pessoas que se aglomeram ao longo do cais, os soldados desfilando em seus quartéis, o padre de túnica preta, o homem com as mãos manchadas de vermelho, tudo isso é para mim? Serei eu que vou morrer? Eu que estou sentado aqui nesta mesa, que vivo, que eu sinto, que eu respiro? Sim, sou eu. Eu sei, pelo sentido do tato e pelos vincos que posso fazer nas minhas roupas. Victor Hugo coloca palavras muito duras, mas esse homem se questiona: sou eu quem está passando por tudo isso? Ou é essa sociedade que está morrendo comigo? Uma sociedade que diz que não posso matar e, no entanto, me mata. Que é isso? Quem é que está morrendo, afinal? Eis a pergunta de Victor Hugo. O meu perdão. Talvez eu seja perdoado de volta. Talvez o rei possa interferir. Deixe-os correr, traga-me o meu parecer. Depressa, o meu parecer. Eu escolho as galeras, então. 5 anos devem resolver isso, ou 20 anos, ou uma marca com ferro em brasa. Mas deixe-me ter a minha vida de volta. Um condenado vive, move-se, vai, vem, e vê o sol brilhante nos céus. Como eu disse aos senhores, o intuito é ilustrar para os melhores propósitos, não é? Portanto, toda a parte final do livro, vocês podem adquirir e ler, aqueles que quiserem, mas para os nossos propósitos, essa parte que lemos traz a lição da história inspiradora de hoje. A Victor Hugo, que em suas várias obras propôs: se vamos melhorar o mundo, precisamos conversar entre nós. Não pode mais ser tarefa de um homem. Precisará ser tarefa dos homens. Mais uma vez ele nos mostra isso, nos convidando a vivenciar não a mão que bate, mas a mão que recebe o tapa. Numa lição de alteridade difícil e que atravessou décadas, décadas, décadas até chegar à nossa aula de hoje. A obra O Último Dia de um Condenado, Victor Hugo, 1829. Agradeço a presença dos senhores. Daqui a pouco, 19 horas, alguns terão aula. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Uma boa noite, pessoal.